Olá, bem-vindos. Hoje a gente está contente, nosso assunto é cinema. Aliás, sobre esse filme, disse Fernando Meirelles, belíssimo em todos os sentidos. Tudo funciona com precisão e harmonia, tudo é elegante, tocante na medida. O filme brasileiro mais importante do ano. Aí veio o Cacá Diegues e confessou que eu tentei adivinhar como é que iria terminar aquilo. Imaginei de um tudo e mesmo assim o final me surpreendeu com sua beleza serena, sua paz construída de um notável caos. Estou falando do filme O Rio do Desejo, em cartaz. É um filme adaptado de um conto de Milton Ratum, dirigido por Sérgio Machado, e digamos que é uma tragédia com ares gregos e palco amazônico. A história desenha um quadrado amoroso, não é um triângulo, um quadrado amoroso, entre uma mulher e três irmãos, e é um elenco dos sonhos. Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Rômulo Braga e Gabriel Leone.
Maíra, pega o pão velho.
Maíra,
pode pegar um pedaço de pão. Farinha, farinha.
O pão velho aqui.
Aqui, ó, pode comer farinha. Farinha.
Espinha, gente. O que é que eu fiz? Eu falo, ó.
Mas, interrogação, depois da pandemia e do desmonte do cinema brasileiro patrocinado pelo desgoverno anterior, será que ainda faz sentido lançar um filme no cinema? Para responder a essa e fazer outras perguntas, hoje a gente recebe os parceiros no Rio do Desejo, dois animais cinematográficos, com todo respeito, Sérgio Machado, o diretor, e Gabriel Leone, o ator. Muito legal ter vocês aqui.
Prazer estar aqui também.
Sérgio, você já dirigiu grandes atores brasileiros. Então, posso pedir para você me dizer onde é que o Gabriel pode chegar?
Nossa, a gente estava pensando, estava falando nisso, assim. O Gabriel, eu acho que vai longe, vai muito longe, porque até porque ele tá começando, tá brilhando cedo. E isso é uma opinião minha, mas confirmada pela Sandra, a mulher do Wagner. Eu acho que ele tem muito. Eu lembro que eu dirigi o Wagner na mesma idade, na época do Cidade Baixa.
Você sabe que esse cara nem 30 anos tem ainda, ou já fez 30 anos?
Passa esse ano.
Gente,
era a idade que o Wagner tinha, eu acho, quando tinha a Cidade Baixa.
É um escândalo, né?
E eles têm uma energia no set muito parecida. Às vezes eu ficava dirigindo o Gabriel em cena e me dava um déjà vu, assim, do jeito de estar no set do Wagner. É engraçado, assim, tem uma coisa parecida, mas eu acho que ele vai muito, muito longe, assim. Dirigir o Gabriel é surpreendente. Eu lembro especificamente de uma cena que eu estava achando, uma cena dele com a Sophie, que eu ficava olhando ele, estava tão bom, que já estava, tipo, no primeiro take já estava bom, mas eu fui fazendo mais, mas que eu queria ver de novo aonde é que eles podiam chegar. E criou um magnetismo, a equipe inteira estava siderada na cena, e eu falando, mais um take, não tinha nenhuma necessidade, mas eu fiquei me deleitando de ver os dois daquele jeito.
Podia ser duas. Três.
Como assim?
Fico viajando, acho que uma vida só é pouco. Sei lá. Tenho certeza que tem por aí espalhado outros Armandos. Tipo, eu sou Armando Oficial, número um, e tem um Armando na Bahia, tem um Armando do outro lado do mundo. Austrália.
Tipo gêmeo?
Tipo, o outro de você mesmo. Só que em outro lugar. Nunca pensaste nisso, não?
Ouvir o Sérgio falando com essa paixão já meio que responde a pergunta que eu vou fazer para você, que é... Você hoje é muito requisitado, você pode escolher. E você fez questão de filmar com o Sérgio. Por quê?
Por ser o Sérgio, primeiro. Por ser o Sérgio adaptando Milton, pelo elenco que você escalou aí. Alguns já tinham sido parceiros antigos, amigos, enfim, com quem já tinha trabalhado, Daniel e Sophie, Rômulo ainda não. E quando eu li o roteiro, quando a gente se conheceu, ele me passou o roteiro, eu fiquei fascinado. Acho que, acima de tudo, assim, as coisas que mais me interessam quando eu vou entrar num projeto é a história. É isso, são os personagens, lógico, as pessoas com quem eu vou trabalhar. Mas quando eu li, para mim, o Sérgio está no hall dos maiores roteiristas que esse país já teve. Então, quando eu li, é isso, a adaptação dele de uma obra de um dos maiores romancistas que a gente tem, que é o Milton, eu falei, não tem como não estar.
Com essa parceria, curioso, estava pensando aqui, você tem 30 anos, que é o tempo que esse cara tem de carreira. Agora, você sabe que também esse cara tinha padrinhos, né?
Opa!
É, olha o padrinho que apresentou ele ao cinema.
O filme Troca de Cabeça foi o trabalho de conclusão do curso de jornalismo. O escritor Jorge Amado assistiu. Gostou tanto que indicou o Sérgio para o diretor Walter Salles Júnior.
Eu tenho uma certa experiência e sou capaz de ver o jeito, que tem talento, que tem... Sei do que ele é capaz, do talento que tem. E sabia que ia fazer uma coisa muito boa.
Afilhado de Jorge Amado não tá mal para começar, não, né, Sérgio?
Você não imagina, assim, eu terminei esse filme na faculdade, assim, sem orçamento, sem nada. E aí, de repente, recebo, um tempo depois, um recado do Jorge Amado, dizendo que o filme virou meio cult em Salvador, porque tinha grandes atores negros, Léa Garcia, Mário Guzmão. E aí eu recebi esse convite do Jorge Amado, a gente assistiu, ele que disse que queria assistir comigo e mandou um bilhete para o Valtinho, para o Walter Salles, dizendo, não é meu parente, não é meu amigo, mas eu acho que esse menino tem valor. Se tiver, encaminhe. Se não tiver, esqueça. Aí o Valtinho até hoje tem lá na Videofilmes, na sala dele. Assim.
Rapaz, então Jorge Amado indicou, levou você a Valtinho Salles. E quem indicou você, levou você a obra do Milton Ratum?
O Walter Salles. Eu lembro que no aniversário, durante o lançamento do Cidade Baixa, meu primeiro filme, foi meu aniversário, um pouco na véspera, me deu de presente um pacote com os três. Dois Irmãos, Cinza do Norte e Relatos de um Certo Oriente. Ele me deu, eu li a obra, esses três livros, assim, numa tacada só, durante as viagens de lançamento do Cidade Baixa.
É um caso raro de literatura mesmo, mas muito adaptável, né?
Pois é, muito.
Quase todos.
Muito, muito adaptável. Eu lembro que uma coisa que me encantou, né, no conto Adeus do Comandante, assim, é que é um conto todo de silêncios, né? Não tem, praticamente, não tem, ninguém fala nada. Você vai criando climas e mais climas, e eu acho que o que há de mais fascinante na obra do Milton é justamente aquilo que não é dito, né? O que está por trás. Por exemplo, no nosso filme tem um mistério ali da família, do que aconteceu antes, tipo os antepassados atuando na vida das pessoas que estão vivendo agora. Assim.
Sem ser tão explícito, né?
Isso, é.
Eu lembro você me contando que você passou um longo tempo à procura do que adaptar, isso, né? E aí, quando você bateu no
quando
Milton...
Quando eu bati no Cidade Ilhada, do livro, né, no livro de contos, falei, eu vou, por aqui que eu vou, né? E aí a dúvida foi qual conto adaptar primeiro, e aí eu pensei no Adeus do Comandante, procurei o Milton, e ele me disse uma coisa interessante, assim, quando um conto é a pontinha de um iceberg, assim, não é... Eu sei muito mais do que está no conto, eu sei o passado, o presente, sei mais dos personagens. Eu falei, mas você sabe, então escreva outros contos. E ele foi escrevendo outros contos, e foi
naquele mesmo universo.
Naquele,
né,
mesmo universo, daqueles personagens. E existe uma possibilidade agora, inclusive, de juntar esses contos e fazer uma...
Uma série.
Uma novela, sei lá o quê.
Então, de certa maneira, você conseguiu botar o Ratum para adaptar a própria obra, não?
Pois
ele
tem
escrito roteiro com você, mas ele... Mas é uma maneira de
co-roteirizar. Ele escreveu, ele co-roteirizou. Ele tá assina como roteirista, porque ele escreveu, além de escrever esses contos, eu mandava para ele de noite, ele fazia sugestões, corrigia o falar amazônico, ele foi bem... E participou... De tudo, né? Participou do elenco. A palavra final da Sophie foi ele que deu. Ele estava... A gente fui mostrar os testes, eu estava ainda em dúvida. E, assim, estava bem inclinado para a Sophie. Falou, essa aí eu pensei era personagem desse jeito. Aí, então vamos.
Olha, eu não sei com quem ela estava disputando, mas eu acho que era barbada a Sophie.
Era
escuta, Gabriel, e tem esse negócio de filme em locação, né? Vocês filmaram em Itacoatiara. E eu acho que isso também foi determinante para o Adeus do Comandante ganhar o título O Rio do Desejo. O que significa para você esse título? O que aconteceu?
Eu não conhecia a região norte ainda do país e nossa profissão dá para a gente esse privilégio de, às vezes, o trabalho levar a gente a conhecer o Brasil, outros Brasis, né? E não só geograficamente falando, mas, assim, universos, né? Culturas locais e tal. E é um choque, assim, quando você chega ali, quando a gente chegou em Itacoatiara, assim, pelo clima, pelas chuvas diárias constantes que a gente sempre ouve falar e até você vê, enfim. E claro, o povo, a cultura, a onipresença da natureza, assim, né? Qualquer esquina que a gente fosse, tipo, tomar um café, enfim, o fundo é uma paisagem incrível. Filmar na Amazônia é, tipo, girar a câmera 360, né, Sérgio? E você ter quadros fabulosos, fascinantes o tempo todo. Então, foi muito importante a gente ter ido um período antes das filmagens e ter feito a preparação lá. Porque eu acho que, para além da preparação em si, ensaios, texto, relação dos atores, relação dos personagens, a gente foi absorvendo aos poucos, por estarmos fazendo ali personagens locais, a gente foi absorvendo um pouco e ganhando propriedade dessa cultura, desse povo dali. O filme tem muito do que a gente absorveu com a vivência, para além do roteiro, enfim, de tudo que a gente preparou, mas acho que a vivência lá, as danças que a gente ia, né? Sejam nos clubes, enfim.
Por falar em dança, vou mostrar uma sequência. É uma cena, que é o seguinte, no conto era um triângulo amoroso, aí vira um quadrado amoroso. A personagem da Sophie Charlotte é casada com o Daniel de Oliveira, que, aliás, também são um casal na vida real. E aí, também o amor é despertado no outro irmão, Gabriel Leone, e no Rômulo Braga. Então, tem uma cena que só vendo mesmo.
Um negócio só engraçado que aconteceu nessa cena é que a gente fez uma sessão no Teatro Amazonas, aquele teatro espetacular, que foram 1.000 pessoas e ficaram 1.500 lá de fora me xingando, né? Mas as pessoas que estavam dentro, na hora, tem um momento na cena que a Sophie puxa a mão do Gabriel e coloca na cintura. E aí as mulheres amazonenses ovacionaram esse momento. Na hora que ela toca na mão dele, puxa, aí aplaudiram, gritaram.
Aí reagiram.
Achei cara, engraçado.
Que delícia para o diretor, né? Uma reação dessa.
E o público interagia o tempo inteiro. Eu tinha o maior medo, assim, como é que vai ser a reação dos amazonenses? Mas foi fantástico, assim, a gente assistiu numa cabinezinha, eu, Milton, Daniel e a Sofia, e era uma loucura, assim, eles aplaudiam.
Essa versão da música também extraordinária, esse clássico já usado em alguns filmes, Total Eclipse of the Heart, e que você canta. Qual é o seu karma com essa música?
É uma coisa de contrato que eu levo para todos os filmes que eu faço. Eu falo, olha, tem que ter essa música. Mas essa versão é realmente espetacular, né? Já tinha tido no Eduardo e Mônica, né, num filme anterior, uma cena com a Alice Braga. E
essa sequência tem um minuto e... Quer dizer, essa sequência a gente viu um minuto e meio dela. Ela tem 3:20.
E o Milton reclama, que ele disse que queria que tivesse mais uns 15 segundos ali.
A Sophie, o fato da Sophie e do Daniel serem um casal de verdade, isso muda alguma coisa no set?
É engraçado, eu nem sequer me lembrei disso. Mudava para o bem... no ambiente, assim, porque eles levaram o filho. Então, Isso tornou... Tinha um filho que brincava com todo mundo. Ele
Nosso
virou
mascote, né?
O mascote que do filme.
Que idade ele tá?
Ele tá com 7, 8 anos agora,
tinha,
não tá?
Sei lá, 4. Ah, e é um menino barato. Fascinante. Então, o Otto, ele era meio... Né, super engraçado, então a gente voltava do set, ele recebia todo mundo, então acho que foi a única coisa, porque assim, para dirigir, eu acho que nunca, nem ele, talvez porque eles dois foram tão discretos com isso, eu nunca parei para pensar que essa cena com o Gabriel, eu dirigia do mesmo jeito, nenhuma preocupação, havia uma coisa de confiança absoluta, foi muito, muito tranquilo. Assim.
Eu acho que tinha muito a ver com isso, né, Sérgio, como eu tava falando, você tava falando sobre a locação. A gente, o casarão do filme era poucos metros do nosso hotel, dos nossos hotéis que a equipe tava. Então, a gente
esse
tinha
casarão era casarão mesmo, não era
mesmo.
Estúdio, né? Era,
não,
era
casarão
locação,
mesmo.
Né?
É. Então, a gente tinha essa convivência diária de enfim, dos ensaios, voltar pro hotel caminhando, ir comer na esquina, ir filmar, tudo muito, né, próximo de alguma forma. E cinema, de alguma forma, tem essa força muito grande do coletivo, né? Porque você fica numa locação, todo mundo longe de casa, durante, sei lá, 2, 3 meses, né? Diretores e produtores, às vezes, vão até antes para já, enfim, preparar tudo. E você acaba formando uma família, porque durante aquele período você convive mais com aquelas pessoas do que com a sua própria família, né?
E forma uma bolha, mundo paralelo,
e agora,
parte de tudo.
Nessa bolha entrou a cidade de Taquatiara. Eu acho que eu nunca tinha experimentado, eu já fiz bastante filme, nunca experimentei uma cidade entrar tanto no filme
quanto
Itacoatiara. Eles abraçaram.
E eles acompanhavam, sabiam da história?
Sabiam tudo. E as pessoas da cidade tinham um jeito, assim, os atores, não tinha segurança. Todo mundo ia na esquina, a gente fazia festas no supermercado.
Agora vou perguntar para você como é que surgiu uma sequência que foi ditada pela alma da Amazônia, pelos espíritos da Amazônia. Você saiu para caminhar cedinho, 4:30 da manhã, cinema tem esse negócio, acorda-se cedo. E aí?
Aí eu gosto muito quando eu chego num lugar, isso foi na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, eu gosto de pegar para ver como é que o sol nasce sobre o rio, eu fui dar uma caminhada e, de repente, nessa caminhada, eu fui andando assim e eu vejo milhares, milhões de pássaros voando em torno de mim. Eu fiquei assim, eu nunca tinha visto aquilo, é um balé. Eu fiquei assim, durou 15 minutos, uma dança louca dos pássaros.
Revoada, né?
Um balé mesmo, parece. Eles fazem formas no ar. E eu fiquei extasiado e tinha um pescador que não estava nem olhando. Eu falei, mas... Você não viu o que acabou de acontecer? O cara falou, isso aqui há 1000 anos acontece, isso todo dia, no mesmo horário. Basta você ouvir aqui, acontece no nascer do sol e no pôr do sol. E aí, pô, aí eu falei, isso tem que entrar no filme, né?
Tem que entrar no filme, mas aí que sentido você deu essa sequência para que ela contribuísse para a história?
Porque o que eu acho que tem no filme, talvez a coisa mais linda assim, que o Milton trouxe, assim, uma coisa de que... Uma coisa de tragédia e de que esses personagens, eles não dão conta, eles não são senhores do seu destino, eles não têm culpa de nada, porque eles estão, de alguma maneira, repetindo a mesma trajetória dos ancestrais. A mãe fez a mesma coisa, o pai, eles tentam fugir do destino do pai, mas quanto mais eles tentam fugir, mais eles chegam perto desse destino. Então, essa coisa de você ficar repetindo as mesmas coisas durante... Porque os pássaros não sabem... Como é que o pássaro de hoje sabe que há 1000 anos atrás eles vão repetindo, se repetindo, repetindo? Eu achei que aquilo era a metáfora mais que perfeita para entender o drama daqueles caras. Assim.
Os pássaros sabem de coisas que a nossa filosofia não suspeita. Vamos ver essa sequência.
Ei, viejo, o que vamos fazer aqui? Temos que ir a Iquito.
Ahí están. Ahí están los pájaros.
Mi abuela adoraba.
Mi abuela me trajo aquí cuando era chico. Los pájaros siempre venían todos los días a la misma hora. No sé desde cuándo.
Décadas, siglos.
Y lo festejan con esta maravillosa danza.
¡Ah! siempre vuelven. Nosotros hacemos lo mismo, siempre volvemos.
Que imagem inusitada para definir o que é a tragédia, uma revoada de pássaros que se repete através dos milênios. É uma tragédia grega o filme, então?
Sim. Olha, eu sou suspeito, mas eu fiquei arrepiado pela 20ª vez, toda vez que eu vejo essa cena, eu fico... Imagina ver isso na tela, enorme, e com o barulho, né, dos pássaros, a presença, ou seja, a experiência audiovisual completa que é o cinema, da forma que a gente pensou, né, para ser visto. E é isso, o filme é uma tragédia, né, de alguma forma anunciada, como o Sérgio falou, os personagens, acho que principalmente meu personagem, o Armando, e a Anaíra, da Sofia, inclusive acho que esse é o lugar onde eles se conectam, eles têm o desejo, né, e daí o nome também do filme, né, o filme fala muito sobre desejo em diversas dimensões, mas eu acho que eles são os personagens que estão apontando para um desejo de sair, de expandir horizontes. Mas o filme, enfim, fala dessa realidade cíclica, de alguma forma, né? Dessa volta, desse retorno. E então eles se veem totalmente presos nessas tramas do destino, assim, né?
Falar em presos a tramas, você filmou em plena derrocada do cinema brasileiro. Que jeito você deu, que esquema você armou?
Nossa, eu lembro quando a gente foi filmar. A gente começou o trabalho na época do auge do cinema brasileiro. Aí demorou um pouco e aí foi o pior momento. A gente passou por um momento em que o governo era inimigo absoluto da cultura. Então, quando a gente foi para filmar na Amazônia, os caras falaram: essa conta não fecha. Então a gente vai ter que tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão bem louca, meio absurda, que é o seguinte: a única maneira de fechar o filme era a gente montava uma equipe de cinema com grandes, os melhores profissionais, mas a cada semana 10 pessoas, 8 tinham que sair. A gente começou o filme com uma equipe completa e terminamos com 8 pessoas.
Foi afunilando, né?
Foi diminuindo. E aí foi um negócio bacana, porque aí as pessoas que ficavam tinham que assumir o papel de quem saía, né? Então, a cada semana, você tinha que fazer o seu e da pessoa que saiu.
Pô, créditos para o desenho de produção aí
pois
também,
é.
Hein? Caramba!
E aí a Sophie bateu claquete, o Daniel carregou o peso, né, junto com a gente. Começava a ter que ajudar, porque as pessoas ficavam, não iam dar conta. E não tinha solução, né?
Mas acho que esse é o exemplo mais claro de que fazer arte, fazer cinema, é totalmente resistir, né? É sobreviver. Eu acho que era um desejo, acima de tudo, de realizar, de fazer. Porque também você tinha a opção de falar: bom, então, como a gente não tem a estrutura ideal, não vamos fazer. Espera, sei lá quando. Que seria uma opção também. Mas é isso, né? Já era um projeto que vinha há tanto tempo já, que estava...
E também, se não fosse um projeto que despertasse tamanha paixão nos envolvidos, isso não seria possível, ninguém toparia, né?
Exatamente.
Deve ter sido igualzinho filmar dirigido pelo Michael Mann, o Ferrari que você filmou, mesmo tipo de produção meio Mambembe. Você, Adam Driver, a história da Ferrari, do Ferrari, que deu nome à marca, e... Gabriel faz essa super produção internacional, ele faz o piloto anglo-espanhol Alfonso de Portago. Tô vendo aí os primeiros passos de uma carreira internacional.
Nossa,
né?
Que vai longe, eu acho.
Opa! Né? E você adorava já o Michael Mann?
Sim, sim. É mais uma dessas voltas incríveis da vida, né? Meu pai sempre me apresentou os filmes épicos, assim, quando eu era moleque. E um deles foi O Último dos Moicanos. Um dos grandes filmes que o Michael dirigiu. E eu lembro pequenininho, fiquei muito impressionado, porque o filme tem uma violência muito crua, muito real ali daquela...
E aquele ator assustador sempre.
Absurdo, né?
Absurdo.
Um tal de Daniel Day-Lewis,
né? Day-Lewis, né?
E ao longo da minha vida, eu sempre fui revisitando esse filme. Depois que virei ator, comecei a ter entendimento da grandeza do filme, da atuação do Daniel, enfim. E a trilha sonora, eu tenho o vinil da trilha sonora, eu sou fascinado, enfim, por esse filme, e pelo cinema do Michael Mann como um todo. Para mim é um dos grandes, assim, e foi uma surpresa, assim, foi um teste que chegou, passei no teste, estou lá fazendo filme, já realizando, né, um sonho, já estando numa produção daquele tamanho, com atores que eu tanto admiro, com esse cara, enfim, um projeto de 20 anos da vida dele e tal. E meu pai não tinha ido para a Europa ainda. E aí ele conseguiu ir a Módena com meu irmão, ficou lá no apartamento que eu e Carlos estávamos. E um dia eu consegui levar ele para o set, para ele assistir. Então ele passou o dia inteiro vendo o Michael me dirigir. E aí no final do set, eu levei o meu pai para conhecer o Michael. Enfim, eu já tinha contado para o Michael da história, enfim, do último dos Moicanos e tudo. E o Michael foi assim um doce, um amor, parou tudo que ele estava fazendo para receber meu pai. Eu, quando senti aquilo, falei, pô, posso tirar uma foto de vocês dois? Nem me coloquei na foto, sabe? Porque para mim já era uma... Já era a vida dando volta, assim. Eu, molequinho, meu pai mostrando aquele filme, quando eu nem sonhava em ser ator. E agora ali, eu naquele set, sendo dirigido pelo cara e meu pai presenciando aquilo. Então, foi enfim, uma experiência única. O filme, ter morado na Itália 4 meses e, enfim, foi...
Mas é o seguinte, falar em produção internacional, o Sérgio Machado está finalizando uma animação, simplesmente A Arca de Noé, inspirada na obra do Vinícius de Moraes, e é uma coprodução Brasil, Estados Unidos, Índia. Acho lindo isso, uau! Então, é para esse ano?
É para esse final do ano. E vai ser, enfim, a gente já está um tempo trabalhando, gravamos já, porque vai ser gravado com duas versões, em inglês e em português. Na inglês já gravaram o Rodrigo Santoro, Alice Braga, Marcela Diné. Vai ter Gabriel, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Sophie. Eu vou pegar todos esses atores que trabalharam comigo e cada um vai fazer um bicho da Arca de Noé.
E você, eu sei que você transformou, deu colorações mais explícitas, políticas, à história do Vinícius. Você pega figuras da realidade contemporânea e meio que decalca
nos
bichos.
Na verdade, assim, é engraçada essa história, porque ela demorou... Foi a ideia da Suzana de Moraes, a filha do
Sim,
Vinícius.
Querida Suzana.
E do Valtinho. O Valtinho, desde... Ele falava, você tem que fazer um filme um dia para criança, porque eu sempre curto, eu curto muito criança. Aí a gente começou... E aí tinha uma ideia de fazer... Eu pensei, eu queria fazer uma fábula antifascista para criança, mas tipo assim, são dois ratos inspirados em Tom Jobim e Vinícius que testemunham a hora que Deus fala que só vai poder embarcar um casal na Arca de Noé e eles ficam, nós somos uma dupla, quem que vai ficar? Aí o rato do Vinícius embarca numa outra arca do piolho, lombriga, barata, não sei, dos bichos enjeitados.
Dos excluídos, né?
E aí eles acabam alcançando outra arca onde tem um leão fascista que está querendo dar um golpe. E aí esses bichos têm que se unir e convencer outros a dar o contragolpe no leão resistir, fascista.
Né? Um aperitivo. Let's go.
Listen, old man.
Yes, yes, yes.
Let
yes,
the
yes.
mice home to the ark. Let them on. They are so fabulous, incredible, and tall.
No.
This is your conscience talking. Let them on. Or else.
Run, Beanie, run! Come on, run far again!
Olha, a adaptação é uma transa entre linguagens e expressões artísticas diferentes, é tão legal. E na animação, né? Tudo é possível, né?
É. Gabriel vai fazer uma andorinha que se apaixona por uma baleia. É uma história de amor. Né? E nesse também tem um triângulo amoroso. São dois ratos, que é o Rodrigo e o Adnei, que se apaixonam por uma rata, que é a Alice Braga.
Então, falando em adaptação, que é o nosso assunto, um dos nossos assuntos hoje, a gente vai trazer para a conversa o amazonense Milton Ratum, esse que é um dos maiores escritores do Brasil, autor do conto que inspirou e provocou essa realização do Rio do Desejo. Satisfeito com a adaptação?
Oh, que filme!
Oh.
Eu estava vendo a cena da dança pela 100ª vez, eu acho. pedi tanto ao Sérgio para que prolongasse um pouco, 10 segundos, 15 segundos.
E como é, assim, para o escritor ver aquilo que ela estava tudo dentro da sua cabeça, de repente você vê isso materializado?
Ah,
ou é outra coisa?
É outra coisa, né, Pedro? Porque eu acho que os cineastas, ou os dramaturgos, eles traduzem, né? Eles traduzem para outra linguagem. Então, você está vendo ali as personagens, você está vendo o que o leitor imagina, o espectador vê, né? Vê ali na tela ou no palco. Mas eu me emocionei muito com esse filme, porque o Sérgio acrescentou muitas coisas, o conto ficou para trás.
Por que ler Milton Ratum? Porque agora vocês vão ser liberados, Ratum vai ficar comigo, amanhã o programa vai ser todo com o Milton Ratum, a gente já se deve a essa oportunidade há muito tempo, mas para nos despedirmos, por que ler Milton Ratum?
Nossa, agora eu estou quente para responder, que eu estava relendo ontem o Cinzas do Norte. Eu peguei num avião, eu li há 20 anos atrás e estava relendo. Estou sonhando com adaptar agora o Cinzas do Norte, a gente já está meio em processo. Nossa, eu fui me deliciando no avião e torcendo para a viagem demorar mais para eu conseguir ler mais um pouco. Acho que tem duas coisas. Uma coisa da habilidade com as palavras, né? O Milton é daquele cara que escreve, reescreve e parece que tem uma arquitetura tão perfeita, e tem uma outra coisa que talvez seja o que me trouxe, que mais me encantou, essa coisa de que tem sempre um mistério. Parece que em toda vez que você está lendo alguma coisa, tem algo por trás do que está acontecendo, que é uma literatura de subtextos, assim, em que tem sempre mais acontecendo na cena do que aquilo que você está lendo. E eu tentei, o meu esforço nesse filme o tempo inteiro foi por traduzir isso.
Você, Gabriel, o que você acrescenta?
Eu sinto o mesmo também. É uma honra, foi uma honra poder ter participado de um projeto, como já falei, que nasceu de uma obra dele. E é uma responsabilidade grande, como o Sérgio falou, né, de você conseguir transpor, mas ao mesmo tempo saber da felicidade do Milton com o nosso resultado me deixa muito, muito, muito feliz.
E para a felicidade geral da nação, está em cartaz. Assista, aproveite a tela grande, não deixe de ver o Rio do Desejo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Sérgio.
Obrigado,
Milton, Pedro. Amanhã o programa inteiro é com o Milton sobre a sua vida, sobre a sua obra. Até lá. Quer ver mais? Entre no Globoplay.